Lições da Bíblia.
Está começando o programa Lições da Bíblia, aqui pela sua Rádio Novo Tempo, que é a voz da esperança. Obrigado porque você está sempre acompanhando a programação da Rádio Novo Tempo, de norte a sul, leste a oeste, desse imenso e maravilhoso Brasil, pelo menos em 18 grandes cidades do Brasil, com o nosso sinal aberto da Rádio Novo Tempo, ou pelo nosso aplicativo da Rádio Novo Tempo, que você pode baixar em seu celular, em seu tablet, pode acompanhar a gente também pela internet, e aí lá na internet a gente pode ter toda a nossa programação para você acompanhar a gente a todo momento, em qualquer hora que você desejar, tá certo? Bom, hoje no programa Lições da Bíblia, o especial da semana, um programa de meia hora, conversando sobre um pouco mais sobre a vida da Igreja Cristã Primitiva, o livro Atos dos Apóstolos, onde nós estamos trabalhando tudo aquilo que aconteceu no início da Igreja Cristã Primitiva. Eu recebo mais uma vez o pastor Jessé Anastácio. Ele é pastor da Igreja Adventista Central de Florianópolis. Pastor, bem-vindo mais uma vez ao programa.
Olá, pastor Laerte. É um prazer estar aqui na Rádio Novo Tempo mais uma vez. Olá, amigos ouvintes da rádio. É com grande alegria que participamos do Lições da Bíblia.
Que bom. Eu também tenho o prazer em receber a Mayara Costa, que é uma das consultoras aqui da Escola Bíblica da Novo Tempo. Bem-vinda mais uma vez, Mayara.
Obrigado, pastor.
Uma alegria recebê-la também aqui no programa. E eu quero convidar aos amigos que estão em casa e a gente aqui nos estúdios para fazermos uma oração agora para início do nosso estudo. Por favor, Mayara.
Querido e bondoso Deus, nós estamos felizes por estarmos novamente aqui para estudar a Tua Palavra e pedimos ao Espírito que nos mostre mais uma vez importantes verdades para a nossa vida, que nos ajude a entender esse episódio, esse momento que foi vivido pelo apóstolo Paulo, e que a mesma coragem que o Senhor deu a ele naquele momento de tanta dificuldade, que o Senhor também possa dar a nós, e que a certeza da sua presença por nós seja tão certa como foi para ele também. Amém. Fala a nós agora por meio do texto bíblico, é o que te pedimos em nome de Jesus e também agradecemos. Amém.
Amém. Muito bem, hoje o nosso estudo é sobre a prisão de Paulo em Cesareia. Foi um momento difícil da vida do apóstolo Paulo, momento importante. Nós já estamos estudando há várias semanas a guerra ali dentro do povo judeu, por onde Paulo passava, ele tinha que interferir nesta batalha entre gentios, entre judeus, cristãos, que se degladiavam sobre costumes. Precisavam fazer a circuncisão, precisavam dar valor às leis cerimoniais. E Paulo sofreu muitos castigos, muitas prisões, tudo por amor ao Evangelho e por amor ao Senhor Jesus. E nesta semana, então, estudando aqui o nosso manual de estudos, falando sobre este aprisionamento, pastor Jessé, a gente percebe que Paulo não ficou preso pouco tempo em Cesareia, não. Parece que ele morou lá um bom tempo, hein?
Verdade, pastor. O manual de estudos, assim como a Bíblia, nos dão claras evidências que Paulo ficou pelo menos 2 anos em Cesareia, preso, várias vezes interrogado, para que pudesse dizer e apresentar ali os seus fatos, seus motivos que o mantinham preso naquela cidade.
Né? Exatamente. Realmente 2 anos... Ele deve ter sido, assim, em muitos momentos esquecido, em outros momentos...
Lembrado.
Lembrado. Não deve ter sido fácil para Paulo. Você leu na semana passada aqui, Mayara, o texto de que Deus falando para ele ter coragem.
Isso.
Há 2 anos esperando uma definição ou a libertação e talvez a palavra de Deus na cabeça dele, coragem, coragem. Mas de onde vinha essa força, né?
Vinha do alto, né? Vinha de Cristo. A gente percebe que muitas vezes quando Paulo escreve as cartas, né, a gente sabe que a maioria das cartas que ele escreveu são cartas da prisão, né? A gente percebe que ora ele está alegre, né, na primeira prisão ele escreve uma carta assim super alegre para a igreja de Filipos, mas já agora quando vai chegando para a segunda prisão, quando ele vai escrever para Timóteo, ele diz: eu tô velho, eu tô me sentindo sozinho, eu tô abandonado, manda Marcos vir, traz meus livros, né? Então Então a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele teve os seus momentos, sim, de altos e baixos. Afinal de contas, ele era um ser humano, né?
Uhum.
Mas ele nunca perdeu a fé, ele nunca soltou das mãos de Cristo, mesmo em meio à adversidade.
Interessante, isso é uma lição para a gente, né? Você que está acompanhando o programa hoje em casa, onde quer que você esteja, tem que enfrentar as duras lutas da vida com coragem, com determinação, porque Deus prometeu estar com a gente em todo o momento. Nessa trajetória de Paulo ali em Cesareia, naquela prisão romana, ele teve várias audiências especiais. Eu queria, pastor Jessé, que você falasse um pouco sobre essa audiência diante de Félix. Quem foi Félix? E o que foi que aconteceu com Paulo diante de Félix?
Félix era governador, né, da Cesareia. Ele ficou sabendo da sua prisão, a prisão chega até ele, né? E Paulo, ao estar diante de Félix, né, haviam já se passado 5 dias da transferência dele para a Cesareia, quando um grupo, né, de importantes judeus, juntamente com o sumo sacerdote, incluindo um advogado, né, de nome Tertúlio, vieram para Jerusalém formalmente para apresentarem diante de Félix as suas acusações contra Paulo. E Félix, ele não estava muito por dentro dos assuntos judeus, né? Ele pensou ser um murmurador, talvez, e pelo fato deles estar diante dele para um julgamento romano, ele pensou, esse homem deve ter feito alguma coisa terrível, né? E, curiosamente, ao perceber, ele identificou que não havia nenhuma prova para que ele mantivesse Paulo preso ali em Cesareia, né? Porque as acusações eram 100% religiosas, da fé judaica, inclusive. E agora ele está, vamos usar aí uma linguagem popular, ele está numa sinuca de bico.
Exatamente.
É interessante esse momento que ele está diante de Félix, né? Porque ele tem a oportunidade para testemunhar para o governador e para toda a casa do governador, vai dizer aqui o capítulo 24. E aqui no capítulo 24 também, Paulo vai apresentar sua defesa diante dele. E aquele episódio lá que ele teve com aqueles quatro que haviam feito voto, sabe aquele episódio que nós comentamos a semana passada?
Exato.
É esse episódio que vai proteger Paulo das falsas acusações daqueles judeus da Ásia. Porque ele vai dizer assim, olha, desceu aqui até nós, judeus asiáticos, dizendo que eu estava indo contra as leis de Moisés. Mas como isso é possível se, alguns anos atrás, eu participei dos rituais de purificação e dos votos, inclusive incentivei, né, gregos recém-convertidos ao evangelho que participassem também? Então, o que eles estão dizendo é mentira.
E ali, naquele momento, não tinha provas, não é, pastor Jessé, contra Paulo. Os cristãos asiáticos não tinham provas, os tais judeus, eles só podiam falar da audiência de Paulo perante o Sinédrio, acontecido na semana anterior. Ou seja, o que Félix ia fazer naquele momento?
Uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que no julgamento romano, as provas, elas eram necessárias, extremamente importantes. Sem provas, não havia condenação de ninguém, de nenhuma pessoa. E Paulo estava justamente diante de uma situação dessa.
Exatamente.
Né? Interessante é que mesmo depois de ouvir tudo aquilo, né, Félix resolveu agradar os judeus, né? Mas também ele queria que Paulo molhasse a mão dele, né? O texto vai dizer aqui que ele manda chamar
permaneceu
Paulo,
preso,
né? Diz assim, quanto é que você me dá para eu te soltar?
O costume antigo esse, hein?
Desde que o mundo é mundo.
Desde que o mundo é mundo, a corrupção é uma coisa que está no coração do ser humano mesmo, né?
Paulo tinha muito poucas chances de ter um julgamento justo diante de alguém como o Félix, né? Que estava ali disposto a ter a sua mão molhada, como a Mayara acabou de dizer. Então, ele estava, de fato, numa situação difícil e complexa.
Paulo não tinha ninguém por ele, não tinha um advogado de defesa, não tinha dinheiro, não tinha recursos. Estava ali em nome de Deus mesmo, diante daquelas pessoas, né?
Verdade.
Agora, Mayara.
Sim.
Teve um outro episódio em que Paulo... Bom, esse diante de Félix acabou...
É, passaram-se 2 anos,
Exato,
né?
Exato, é.
Entrou outro governador no lugar de Félix, chamado Exato. Festo.
E aí, então, Paulo é levado diante dele de novo.
Paulo é levado porque Festo, quando ele chega, ele precisa... É aquela coisa, né? Quando você vai passar o cargo pra alguém... Sabe passagem de plantão em hospital? Você tem que passar o prontuário, né?
Devia ter o prontuário dos presos, né?
Provavelmente.
E conhecer todos.
Só que esse preso aqui já tá preso há 2 anos ali. E aí, quando o Festo assume, né, o governo, diz aqui o Atos 25, verso 1, ele quer saber, né, o que que tá acontecendo, quais eram as queixas que havia contra Paulo, porque ele já havia ficado sabendo da confusão que havia acontecido ali.
Já sabia que Paulo era romano também, né? Aquela
Sim.
coisa toda.
E aí, o que o Festo queria era, entre aspas, resolver o problema. Ele diz, ué, mas se não tem nenhuma acusação contra Paulo, por que ele ainda está preso? Solte-no, né? Mas ele sabia que havia uma pretensão dos judeus de querer matar Paulo quando ele, por exemplo, fosse solto e fosse enviado de volta para Jerusalém. Havia uma emboscada, diz o verso 3 aqui.
Uhum.
E aí diz que Festo é como todo bom politiqueiro, né? Como todo bom politiqueiro, ele resolveu agradar os judeus e resolveu manter Paulo preso, mas ele queria enviar Paulo a Jerusalém, só que Paulo disse para Festo que ele não queria ser julgado em Jerusalém, mas que já que ele deveria passar por um tribunal, então que ele fosse até o imperador, que ele fosse a César, que ele fosse a Nero.
Interessante que essa história, pastor Jessé, porque num primeiro momento Sim. dá a ideia que o judeu queria até libertar Paulo, ó, muda a jurisdição, manda ele pra cá, afinal de contas ele é judeu, né? Eles deram uma cara de bonzinhos, mas eles queriam matar a Paulo, na verdade, né?
Exatamente, né? E curiosamente, já haviam passado 2 anos, Paulo, ele estava em Cesareia, fora dos holofotes, quer dizer, mas o ódio daqueles ao qual estavam acusando permanecia ardendo no coração ainda de todos aqueles que eram contra Paulo, né? Eles queriam, de fato, ver Paulo morto.
Exato.
E nesse contexto, entra, né, numa visita política, tanto a Bíblia quanto o manual expõe,
Agripa.
A pessoa de Herodes Agripa II, né? Talvez ali o último dos Herodes. Entra... E pelo fato de Herodes ter uma contextualização maior dos costumes judaicos, né, por ser rei da Judéia, dos judeus, de maneira especial, Festo agora ele começa a minuciosamente questionar Herodes, ou Agripa II ali, para saber que costumes são esses, que detalhes são esses.
O que está acontecendo, e por que, né? Tão grave assim, né?
Mas parece que a estratégia política de Festo não mudou, né? Ele seguiu a linha de Félix ali.
Ele permaneceu na linha de Félix. Mas é tão interessante porque, veja bem, 2 governadores e as suas famílias puderam ouvir a respeito do evangelho. O rei, né, em Israel, vigente na época, que era Agripa, pôde ouvir a respeito do evangelho. Inclusive, é Agripa que diz para Paulo que quase se converte ao Cristo que ele estava
agora, então,
anunciando.
Já que você entrou em Agripa, passamos aqui por Félix, por Festo, não deu certo, continua ali preso, mas então ele tem uma audiência perante Agripa.
Porque Agripa foi fazer uma visita a Festo, junto com a sua esposa Berenice, né? E ali ele fica sabendo que Paulo está preso e tudo mais, e quer entender por quê e manda chamar Paulo. E aí Paulo tem a oportunidade de testemunhar para eles toda a história que ele já havia contado para Festo, que ele já havia contado para Félix, que ele já havia contado no Sinédrio. Agora ele está contando de novo para Agripa.
Em nosso manual de estudos aqui, pastor Jessé, que os nossos amigos ouvintes podem ter acesso através do site da Casa Publicadora Brasileira, que é cpb.com.br, e você pode ter acesso a esse conteúdo, que é muito importante para você ter sempre em mãos esse manual. Em nosso manual de estudos, diz aqui na parte de terça-feira que, ao descrever o caso de Paulo, Festo revelou sua surpresa de que as acusações contra ele não estavam relacionadas a nenhum crime assim importante, nem político, nem nada na área criminal. Como é que uma pessoa pode ficar presa nessa condição, sem acusação, sem prova? Interessante, não é?
Pois é. Ou seja, a mesma coisa que tinha acontecido com Cristo, agora estava acontecendo com o Paulo, a quem ele defendia, né? Deixa eu só fazer uma correção aqui numa fala minha, pastor. A Berenice não era esposa de Agripa, era irmã.
Ok.
Tá? Deixa eu só corrigir esse equívoco da minha parte.
Perfeito, perfeito. Hein, pastor Jessé, você que está falando com a gente ao vivo pela internet aqui, e eu vi que você ficou meio caladinho, mas é que estávamos sem rede, mas agora você voltou na conversa.
Opa, estamos aí.
Como é que pode aí uma pessoa ficar presa sem nenhuma acusação importante? Como é que ficava ali a Agripa? Como é que ficava Festo e depois antes de Festo Félix, diante de uma situação delicada?
Eu creio que... assim como nós vimos também na semana passada, Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos, né? Deus, ele conhece o passado, o presente e o futuro. E Deus tinha em Paulo oportunidade. Oportunidade para falar a alguém que talvez não tinha nenhuma outra chance de ouvir sobre Jesus de maneira tão poderosa e tão clara como foi o testemunho que Paulo apresentou. E Paulo, ele tem a oportunidade de descrever novamente o seu testemunho de vida de tal maneira que Herodes, Agripa, ficou tão impressionado, como o Maiara falou anteriormente, que ele chegou a dizer: olha, por muito pouco me persuadiste a ser cristão. E esse relato foi tão poderoso, da própria expressão de Agripa, que ele tem sido usado nesses 2000 anos em muitos sermões, em muitos apelos.
É verdade.
Em muitas oportunidades para que aqueles que ainda não conhecem tenham o privilégio de entregar-se também a Cristo.
Bom, né? Você tocou num ponto importante, né? O que é que impressionou tanto a Agripa? Qual foi a defesa de Paulo? O que estava contendo no discurso dele?
Paulo contou que ele sempre foi judeu de nascimento, que dentro da religião judaica ele era um jovem promissor, que ele foi fariseu da seita mais severa dentro do farisaísmo, que ele nunca foi contra os escritos e os ensinos de Moisés, porque aqueles escritos e aqueles ensinos eram a base da sua educação, foi o que constituiu o seu caráter. Só que ele começou a mostrar para Agripa que tudo aquilo que o Antigo Testamento ensinava apontava para Cristo como sendo o cumprimento pleno, como sendo o judaísmo pleno. Cristo era o judaísmo pleno. Então ele contou toda a experiência que ele teve com Cristo na estrada de Damasco, como foi que Cristo alcançou o coração dele, como foi que o evangelho entrou na vida dele, como esse evangelho transformou.
Perfeito. Ou seja, fez uma defesa eloquente, não é, Jessé? Que Paulo devia falar muito bem, com certeza.
Sim.
E ali, nessa defesa, ficou clara a inocência desse homem, santo de Deus, né?
E interessante, pastor, é que diante da sua vida, da sua educação, e diante daquele encontro, né, sobrenatural na estrada indo para Damasco, ele não teve outra alternativa, e ele expôs tudo isso para Agripa, a não ser aceitar o que Cristo estava fazendo no sentido de redirecionar a vida dele agora, para pregar sobre ele e pregar sobre toda essa nova perspectiva de toda a fé judaica na pessoa de Cristo, que ocorrera anos antes.
E ele apela isso ao coração de Agripa, dizendo: rei, você acredita na mesma coisa que eu. Então não estou falando para o senhor uma coisa estranha, porque é a tua crença também. E assim, o que me chama a atenção é que em nenhum momento Paulo exalta dentro do testemunho dele a ele mesmo. O testemunho de Paulo é única e exclusivamente em exaltação a Cristo. E ele usa as escrituras para embasar a experiência que ele viveu com Jesus.
E ele mostra ali perante ele naquele momento que ele não tinha violado nada da lei judaica. Ele só estava falando sobre ressurreição. A ressurreição de Jesus como Senhor e Salvador. tudo estava dentro do plano do grande conflito, né? A gente sente isso, né, pastor Jessé? O grande conflito entre o bem e o mal, Satanás tentando acabar com Paulo, o grande pregador, o grande apologeta, teólogo naquele momento, para fragilizar o evangelho. Na minha mente só vem isso, o sofrimento todo que Paulo teve diante desses homens todos, né?
Verdade. E esse episódio todo mostra a grandiosidade da pessoa de Paulo, né? Todas as coisas vêm à mente nele quando ele está tendo aquela oportunidade, aquele privilégio de estar diante de três pessoas tão importantes assim, no sentido de posição, né, de cargo que ocupavam. E em momento algum ele reclama do que fizeram com ele. Em momento algum ele trata mal qualquer uma das pessoas que tiveram contato. Ao invés disso, ele trata com respeito. Olha, que oportunidade eu estou tendo diante do Senhor. E ele entende claramente que Deus é que propôs, Deus é que deu a ele o privilégio de testemunhar.
Eu vou fazer uma pergunta para a Mayara aqui, aí você também fala sobre as suas impressões dentro desse tema que eu vou entrar agora. Tem um texto de Paulo, Mayara, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, 23, que diz que o evangelho era loucura para os gentios. E o nosso manual de estudos diz o porquê Paulo falou isso. Porque os gentios, assim como os romanos, que eram também gentios, eles acreditavam nesses conceitos todos que Paulo estava falando de mortalidade, ressurreição, mas eles acreditavam mais na imortalidade da alma do que na ressurreição.
Exato.
E isso era uma loucura para os gentios, dizer que Jesus tinha ressuscitado.
Isso.
É esse o contexto?
Também. Então? Porque, veja bem, como eles eram gentios, os gregos provavelmente eles eram, né, politeístas, devia ter várias divindades. Isso é o que mostra Atos 17, né? Por causa da quantidade de templos, né, que havia ali. E os romanos eram mitraístas também, adoradores de vários deuses. E dentro da religião pagã, não é normal um deus se tornar em semelhança de homem. E não é normal, ou seja, encarnar, né, assumir a forma humana, porque a carne, na concepção pagã, é algo ruim. E Deus, por ser um ser espiritual, em sua essência, é algo bom. Ou seja, o bom não pode se tornar mal, né? Isso na concepção pagã. E dentro da concepção pagã também, jamais uma divindade morre pela sua criatura. Mas ao contrário, se for preciso, a criatura morre para aplacar a ira dessa divindade. Então quando vem Paulo anunciando Cristo, um ser divino humano que veio para morrer no pior instrumento de suplício que havia na época e o mais vergonhoso também, isso era louco.
Era uma loucura para eles. A sua impressão também, pastor, sobre esse assunto?
Perfeito. A Mayara tocou num assunto extremamente relevante para nós nos dias de hoje. Entendermos, né, o que a Bíblia fala quando menciona loucura. Loucura por quê? Porque, de fato, todas as divindades do passado requeriam do ser humano o sacrifício. E agora Paulo, né, loucamente apresenta que o Deus é o sacrifício. Que história é essa? Eles não era concebível.
É irracional, não era faz sentido. Mas
diante
aí
de toda a filosofia.
O próprio Paulo diz, mas Deus é assim mesmo. Ele gosta de confundir a sabedoria dos sábios.
Aquilo que é sabedoria para o mundo é loucura. Para as coisas de Deus, aquilo que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. É um trocadilho paulino.
É um trocadilho paulino, mas muito inteligente.
Muito inteligente, porque muitas vezes, como filhos de Deus, como cristãos, que amamos a palavra de Deus, nos vemos meio na contramão das coisas.
Exato.
Né?
É louco mesmo. É como assim você vai retribuir com o bem aquele que te fez mal? É loucura. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram a respeito disso.
Interessante. A nossa visão do evangelho é uma visão muito holística, muito completa. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que ter essa visão, né? E entender os motivos de Paulo ali é muito importante para nós estabelecermos também a nossa fé nos dias de hoje, entendermos que esses homens do passado pagaram um preço muito alto para estarmos aqui hoje. Pastor Jessé, suas palavras finais, temos aqui poucos minutos para encerrar o programa. Algum apontamento que você queira dar importante para a gente fechar o programa de hoje?
A coragem de Paulo é um grande testemunho para nós nos dias de hoje, né? Hoje a gente vive em grande parte de braços cruzados, achando que as coisas vão desenrolar de qualquer maneira. Porém, Paulo nos testifica de que, diante das oportunidades que tivermos, nós precisamos expor o amor de Cristo a todos aqueles que nós tivermos, que estiver, né, sobre a nossa abrangência, sobre a nossa responsabilidade, ao nosso redor.
Beleza, pastor Gessé, muito obrigado pela sua participação no programa dessa semana, tá bom?
Obrigado, pastor Lanza, obrigado, Maiara, pela companhia e aos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo.
Forte abraço, amigo. Maiara, também o seu último apontamento do Manual de Estudos dessa semana.
Eu exalto, né, mais uma vez, o Cristo que Paulo é quem defendia, porque foi Cristo que permaneceu com Paulo o tempo todo e também o Espírito Santo que direcionou todo o ministério dele.
Graças,
né?
A Deus,
então,
a Deus.
Isso mostra que, se nós quisermos permanecer firmes e corajosos, precisamos de Cristo e do Espírito Santo na nossa vida.
Amém.
E tem uma partezinha aqui, né, que mostra que Festo, né, ele estava precisando muito da ajuda de Agripa ali para poder preencher os relatórios, né?
Uhum.
E eles não queriam mais enviar Paulo a Roma, queriam libertar Paulo porque estavam convencidos. Mas foi Paulo quem apelou para ir a César, né? Ele já havia tomado essa decisão formalmente.
Como cidadão, né, romano, ele tinha direitos e ele conhecia bem as leis, né?
Exato, e aqui diz, no nosso guia de estudos, diz que o prisioneiro não estava mais sob a jurisdição do governador. E aí eu faço um adendo, ele estava sob a jurisdição de Deus e foi com a permissão de Deus que Paulo foi a Roma para poder testemunhar de Cristo a Nero, custe o que custasse, nós sabemos o que custou, né?
Exatamente, na semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui no programa Lições da Bíblia. Maiara, muito obrigado, que Deus abençoe você, sempre bem-vindo aqui também, assim como o pastor Gessé. Obrigado, porque você está sempre dando uma grande audiência à Rádio Novo Tempo, que Deus abençoe muito a você, lembrando que o programa Lições da Bíblia, o especial da semana, sempre vai ao ar às sextas-feiras às 7 da noite e aos sábados às 8 horas da manhã. Um grande abraço a todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Lições da Bíblia.